Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A comunhão dos cristãos no mundo. Capítulo 6. A Igreja de Cristo tem um só esposo. 2 Coríntios 11, 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Outra maneira de expressar a condição da Igreja de Cristo ter somente um único cabeça sobre cada um dos membros do corpo de Cristo também é dizer que a Igreja somente pertence a um único noivo ou esposo. Quando mencionou o seu trabalho que fazia para o Senhor Jesus, João Batista se apresentou como o amigo do noivo e definiu claramente qual era a sua posição em relação ao seu Senhor, mas também qual era a posição de Cristo em relação à sua noiva, conforme segue. João 3, 29. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Ou, aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Todo cristão deveria saber muito bem o conceito de que a Igreja do Senhor é a noiva de um só esposo, que é Cristo. Ou seja, a Igreja do Senhor Jesus Cristo pertence exclusivamente ao próprio Senhor da Igreja. Assim como um corpo natural não é feito para ter mais de uma cabeça, assim também não é aceito pelo Senhor que a sua Igreja seja dividida e repartida em várias partes e para que vários noivos ou subnoivos exerçam domínio, ainda que parcial, sobre ela. Quando as pessoas usam a expressão a igreja do pastor, do padre, do líder ou do sacerdote X, Y ou Z, elas afirmam com a sua própria boca que a igreja a qual estão se referindo não é a igreja de Cristo, tendo em vista dizerem que ela pertence aos seus respectivos noivos ou subnoivos. As igrejas que pertencem a homens ou mulheres, ou nas quais homens ou mulheres estão à testa, são agremiações e associações criadas segundo eles. E as pessoas que fazem parte destas agremiações ou igrejas, quando dizem estar se reunindo em nome do Senhor Jesus, agem no sentido de envergonhar o nome do cabeça da única verdadeira Igreja de Cristo, pois os cristãos não são chamados para tomarem cobertura de outros homens, mulheres ou instituições sobre si. 1 Coríntios 11, 4. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. As igrejas ou grupo de pessoas que se associam por algum propósito em comum e que se reúnem em torno de cabeças humanas e não de Cristo, mas que insistem em usar o nome de Cristo para as suas reuniões, estão adotando mais a postura de uma mulher adúltera que quer carregar o nome de um marido, mas viver em conformidade com outros companheiros, tornando-se destruidora das vidas que a ela se achegam, como é descrito no texto de Provérbios apresentado abaixo. Provérbios 5, 1 até 14. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos para que cansurves a discrição, e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo, como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos, a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci o ensino. E desprezou o meu coração a disciplina. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. O Senhor Jesus Cristo nunca se comprometeu a guiar e proteger as igrejas que são de homens e de mulheres e que são sujeitas a estes, pois Cristo edifica a igreja que é sua ou que também é a sua noiva exclusivamente, lembrando aqui novamente que a igreja a qual Cristo edifica são os cristãos ou os santos que se mantêm unidos ao Senhor. Quando igrejas de homens e mulheres vão à ruína, não é a igreja do Senhor que foi à ruína, pois sendo assembleias, congregações ou instituições de homens e mulheres, são os projetos deles que são abalados. A igreja de Cristo é a igreja que está edificada sobre o fundamento inabalável e no qual somente o Senhor Jesus é o Cristo, o Rei eterno da justiça e da paz, o cabeça do seu corpo e o exclusivo esposo ou noivo. Muitas pessoas têm ambicionado se apoderar da noiva de Cristo, a noiva mais bela em toda a existência do universo. Entretanto, a partir do momento que um grupo de pessoas aceita se sujeitar a outros noivos ou a outros cabeças, elas se colocam em posição de serem desligadas de Cristo e cair da graça do Senhor, conforme nos é ensinado no livro de Gálatas e já mostrado nos capítulos iniciais deste material. Além disso, o Senhor claramente adverte que os adúlteros não herdam o reino de Deus. E isto também pode se aplicar ao adultério daqueles que defendem e se associam a grupos que dizem ser cristãos, mas que se sujeitam a outros nomes e dominadores que se colocam em posição de preeminência nestes grupos. A igreja ou a noiva do Senhor, ou seja, o conjunto daqueles que creem em Cristo como o seu Senhor, é bela, mas a igreja do Senhor também é poderosa ao ponto de que as portas do inferno não prevaleceram contra ela com seus intentos de infidelidade, pois o seu único noivo zela e cuida da sua noiva. No mundo em geral, muitas pessoas ambicionam ter o serviço e a força dos membros da Igreja do Senhor canalizados para si e para suas visões e projetos, mas em relação a estes, não cabe a um cristão se submeter a eles nem mesmo por curtíssimos espaços de tempo, conforme Paulo bem exemplificou abaixo. Gálatas 5:4-5. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. No mundo, muitos ambicionam dominar os cristãos e subjugá-los ao seu serviço sob a suposta bandeira de que foram chamados para conduzirem a vida dos outros cristãos para que estes sejam mais produtivos em suas vidas para o Senhor, mas, na realidade, o fazem com o objetivo de afastar as pessoas da fidelidade a Cristo Jesus visando espoliar delas aquilo que não é devido aos espoliadores. Mateus 24:23-26. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou, ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Aqueles que querem que os cristãos sejam os seus discípulos, e não exclusivamente discípulos de Cristo, são aqueles que almejam ter igrejas como suas noivas. E em relação aos quais, o apóstolo Paulo orienta aos cristãos a vigiarem para não serem enredados por eles, pois como lobos vorazes não são como o bom noivo e pastor que cuida do seu rebanho, mas são aqueles que se aproximam das ovelhas com voracidade sutil e não as poupam da sua destruição se entenderem isto como necessário para atingirem seus intentos. Atos 20:29-31. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetraram lobos vorazes, que não pouparam o rebanho. E que, dentre vós mesmos, se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas, a cada um. Durante 3 anos, Paulo alertou os cristãos de toda a Ásia que deveriam vigiar quanto àqueles que viriam para se entremeter entre eles. Deveriam estar atentos e se abster daqueles que viriam para tentar roubá-los de Cristo para fazê-los súditos seus e de suas congregações, instituições ou igrejas, e as quais, por sua vez, muitas vezes são apresentadas como revestidas de sutis capas para aparentarem ser cristãs. Se uma determinada igreja tem um cabeça humano e que tem autonomia de presidi-la, esta igreja já não expressa a noiva que somente tem a Cristo como esposo. E já somente pelo fato de ter outro comandante, um cristão não deveria se aproximar desta igreja ou permanecer associado a ela, caso já o tenha feito. O Senhor Jesus Cristo, várias vezes, ensinou que se alguém quisesse ser grande, se alguém quisesse ser o maior entre os irmãos, este deveria ser posto para servir os demais, deveria ser colocado por último, para que não se sobressaltasse sobre os outros, mostrando que na sua igreja, nem a posição de primazia e nem a intermediação desta preeminência pertencem aos seres humanos. Conforme Mateus 20, 26 e 27, Marcos 10, 43 e 44, Lucas 22, 26, João 13, e Mateus 23. A comunhão dos cristãos em torno da posição de Cristo como o único cabeça e noivo é preciosa ou inestimavelmente valiosa. Portanto, essa comunhão também é digna de ser vigiada com zelo e atenção, pois há aqueles que pensam que podem tomar a noiva do Senhor para si e desconsideram as palavras que nos disse João Batista de que a esposa de Cristo é exclusivamente do Senhor Jesus Cristo. Um cristão jamais deveria se afastar da posição que cabe exclusivamente a Cristo em sua vida, pois a sua proteção contra aqueles que atuam contra o Senhor e que tentam lhe enredar está na sua permanência pessoal em Cristo, onde Cristo é o seu exclusivo Senhor. Apocalipse 17, 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Apresentar os cristãos como sendo a igreja, o corpo ou a noiva de Cristo expressa maneiras distintas para evidenciar que tipo de associação uma pessoa tem com o Senhor quando se une a Cristo através da nova aliança e para que nenhuma proposta enganosa venha a afastar uma pessoa de tão grande salvação e união ao Senhor que lhe é concedida mediante a graça do Pai Celestial. 2 Coríntios 6, 16 até 18. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.